Então, acharam melhor que fosse o ministro das Relações Exteriores. E naquela época, não só pela conversa com ele, que na realidade acabou indo mais para temas políticos, mas pelo que eu ouvi dos comandantes militares, dos ministros militares naquela época, a visão era o seguinte, era basicamente a de que o Brasil, como aliás os países da América Latina e da América do Sul, não tinham que desenvolver, nem se preocupar muito em se desenvolver o seu potencial de defesa. Na realidade, nós tínhamos uma grande potência no continente, a Guerra Fria tinha acabado, e essa grande potência cuidaria de tudo. A nossas forças estaria reservado apenas o papel de combater o tráfico, o tráfico de drogas, o crime organizado, essa era a visão. Pois bem, hoje, quando recebo o secretário, anteontem, na realidade, quando recebo o secretário Leão Panetta, eu vi uma visão totalmente diferente. É claro que alguém poderá dizer, bom, mas é claro, porque eles também querem vender os equipamentos, é natural, isso faz parte do jogo. Mas a diferença é muito grande, porque a percepção, inclusive o fato de eles quererem vender, é positivo, porque não é uma visão de que nós não precisamos ter forças armadas importantes. Ele, são palavras, não vou citar textualmente, mas são palavras dele que no mundo de hoje, inclusive com as dificuldades até financeiras que os Estados Unidos têm também, é preciso que outros países estejam capacitados a enfrentar desafios de defesa, desafios de estratégia global, e é claro que nesse, e por outro lado, deve haver também a percepção, isso ele não disse, mas eu estou dizendo, de que o Brasil vai seguir o seu caminho independente. Então, preferem, naturalmente, participar desse nosso desenvolvimento, de que forma é uma coisa que nós sempre temos que discutir, do que tentar ignorar ou tentar achar que as nossas Forças Armadas vão se dedicar apenas ou predominantemente a questões de crime internacional, a tráfico de drogas, etc. Bem, eu acho que essa percepção é muito importante e eu queria deixar registrada. Mas temos cooperação com muitos outros países. Na realidade, o Brasil hoje se tornou quase que um país assim que é um polo de atração. Porque é uma potência emergente que vai ter necessidade de defesa muito grande, já tem, vai ter necessidade de defesa cada vez maiores. Por outro lado, é um país democrático, quer dizer, não cria problemas dos executivos com os seus congressos cooperar com o Brasil, diferentemente do que ocorre com, não com todos, mas com alguns outros dos emergentes. Então, há um interesse muito grande. É rara semana que passa em que eu não recebo ou uma alta autoridade, como foi o caso agora do secretário Panetta, ou algumas vezes acompanhando a presidente Dilma, como foi o caso do primeiro-ministro da França, ou presidente da Câmara Sueca, e no caso os três países estão muito interessados, evidentemente, no caso dos aviões, mas não são apenas eles, tem a Ucrânia, muitos outros que frequentemente vêm ao Brasil, mas também das empresas. E cada uma procurando mostrar que vai tomar em conta a legislação brasileira, que leram a estratégia, a lei que estabeleceu o produto de defesa, a empresa estratégica de defesa, e que vão se adaptar, vão se associar a empresas brasileiras. Ora, isso tudo é bom, isso tudo é positivo para o Brasil, porque nos cria um leque de escolhas maior, nos cria também uma possibilidade de investimentos, investimentos sobre os quais nós podemos ter também controle. Mas nós também queremos, senadores, ter uma relação mais ampla. O Brasil hoje não vive mais confinado a uma relação exclusiva com os Estados Unidos ou com a Europa, que segue sendo importante. Eu mencionei aqui a visita do secretário Panetta, nós estamos adquirindo seguidamente helicópteros, por exemplo, Black Hawk, dos Estados Unidos. Temos, para citar alguns outros exemplos, um programa importantíssimo com a França, que é o do submarino nuclear. Temos também o dos helicópteros com a França. A Espanha trabalhou na renovação dos nossos dos aviões, que são os nossos hoje, na modernização, melhor dizendo, dos aviões que são hoje os aviões que fazem a patrulha oceânica, que são muito importantes também no controle do mar, ajudando a Marinha em relação ao pré-sal e outras situações. Então, é uma grande cooperação com países tradicionais, digamos assim. Mas o Brasil hoje tem também descobrir outras parcerias. Eu fiz recentemente uma viagem à Índia, fui acompanhado pelo Brigadeiro Saito, e pude ver, por exemplo, que o projeto da Embraer, a utilização do avião da Embraer 145 como plataforma para o sistema de radar, com o radar indiano, é mais do que uma mera... Porque eu, como sou um pouco leigo, estou aprendendo ainda muita coisa nessa área, eu achava que, olha, o avião é brasileiro, o radar é indiano, chega lá, parafusa, faz uma pequena adaptação. Não é bem assim. Aquilo quase que se torna um projeto conjunto. Eles fizeram um verdadeiro edifício onde está sendo feito apenas o trabalho do radar que, indiano, que irá montado no avião 145, cujo segundo teste, creio que vai ser feito ainda esse mês, e uma alta autoridade indiana deve vir aqui. Então, acho que cooperação com países como a Índia, como a Turquia, que é um país também que tem um nível similar a nós, eu vi uma exposição sobre o que eles estão fazendo, querendo fazer, todas coisas parecidas com as nossas, veículo aéreo não tripulado, novas corvetas e fragatas mais modernas, enfim, há muita possibilidade de cooperação. A perspectiva que nós temos que já começar a encarar de ter um porta-aviões no futuro, porque você começa a planejar hoje para ele ficar pronto daqui a 15 anos, se você pretende, se o Brasil pretender ter uma participação na produção e não apenas comprar um porta-aviões pronto, como sempre ocorreu no passado. Então, eu acho que isso é são parceiros novos com os quais nós temos que trabalhar. E eu também, aliás, a África do Sul, por exemplo, já estamos trabalhando, inclusive, de maneira muito intensa num míssil ar-ar de ultimíssima geração, a respeito do qual, inclusive, já temos sido procurados por outros países. Então, essa cooperação é intensa. E eu diria que, digamos, vendo a América do Sul como a nossa área mais imediata, eu friso a América do Sul, porque a América do Sul é o nosso entorno. Claro que aí a América Latina e Caribe têm muito interesse também, tanto assim que estamos presentes no Haiti, e a África crescentemente, sobretudo a África Ocidental, da onde vem grande parte do nosso petróleo, onde vão muitos investimentos brasileiros, enfim, são áreas que têm que estar presentes no nosso mapa geopolítico, não só da política externa do Itamaraty, mas também no mapa da defesa. E toda essa visão de cooperação é importante, mas, e ela se baseia numa tradição de país pacífico, e talvez para usar as palavras aqui da forte, jamais agressivo, mas ela também não pode ignorar que nós vivemos, e aí eu vou me permitir usar também as palavras do presidente Collor, num mundo confuso e globalizado. E nesse mundo confuso e globalizado, no qual nós não sabemos muito bem de onde virão as ameaças, o Brasil não pode abrir mão da sua capacidade de dissuasão. Nós não podemos descuidar da proteção do imenso patrimônio brasileiro. O contínuo crescimento econômico, a nossa capacidade de produção de alimentos, a água, que é um recurso tão importante, o petróleo nosso do pré-sal, enfim, uma variedade enorme de recursos que todos sabemos, mas que às vezes nós achamos que aí, como aquilo nos foi dado por Deus, está ali, é da natureza, ninguém vai querer tocar. E, infelizmente, nós sabemos que não é assim, ou pode não ser assim. Então, o Brasil, embora não tenha inimigos definidos, o Brasil tem que estar atento aos conflitos que possam ocorrer, inclusive conflitos entre terceiros, mas que possam chegar até nós. Isso já ocorreu, de certa maneira, na própria Segunda Guerra Mundial, e pode ocorrer com muito mais intensidade numa situação em que o mundo está crescentemente carente de recursos, carente de biodiversidade, enfim, de todas essas potencialidades que nós temos. E o que é preciso dizer a esse respeito, eu acho que é um axioma, mas eu repito, defesa não é delegável. Defesa, cada país tem que cuidar da sua. Ele pode cooperar com outros, ele pode até, digamos, compartilhar recursos com outros, mas ele não pode delegar sua defesa a ninguém. Então, é dentro dessa concepção que nós temos procurado agir. Não vou aqui entrar em detalhes das ameaças potenciais que existem no mundo, dos conflitos. E nós sabemos que, apesar da multipolaridade crescente, nós ainda temos grandes dificuldades para fazer com que a norma internacional seja seguida. Muitas vezes há dúvida, inclusive, sobre a própria norma, como é que determinada ação deve ser feita, até onde vai, digamos, o direito, digamos, a intervir em outras situações por parte da comunidade internacional. Então, o Brasil tem que estar prevenido. E para, digamos, além dos conflitos que podem estar aparentemente mais distantes, mas que podem ter reflexos em nós, há situações também que nos preocupam de maneira crescente, e eu diria, sobretudo, na África Ocidental. Eu acho que nós temos situações aí, nos meses recentes tivemos duas, como muito graves, a Guiné-Bissau e o Mali. Como é, senador? No caso da Guiné-Bissau, com um golpe militar que derrubou o governo que estava, estava conduzindo já na beira do segundo turno das eleições, é algo muito grave, condenado não só pela CPLP, mas pelas organizações regionais, a da União Africana, a Organização do Oeste Africano, etc., pelo próprio Conselho de Segurança. E ali, para o Brasil, eu acho que há dois aspectos. Primeiro, a solidariedade com a Guiné-Bissau e procurar ajudar esse país a se construir. É um país que fala a nossa língua, é um país com o qual nós temos laços profundos, muitas pessoas que você encontra lá são pessoas que estudaram no Brasil, não é? E, segundo, uma preocupação também legítima com a nossa própria segurança, porque não nos interessa que um país que está a pouco mais de 3 mil quilômetros, talvez 3.200, 3.500 quilômetros, não sei exatamente, da costa brasileira, possa se transformar num Estado falido, sujeito às ameaças terroristas, sujeito às ameaças do narcotráfico, não é? Então, é muito importante também que nós tenhamos presente essa dimensão que tem para nós o Atlântico Sul. Não é só a proteção imediata da costa, que é evidentemente fundamental, e do pré-sal, mas também essas questões. Lembrando, mais uma vez, que grande parte, por exemplo, do petróleo brasileiro vem do Golfo da Guiné. Então, nós temos que estar preparados, inclusive ajudar, porque alguns países... Claro que o Brasil não vai se tornar uma potência que vai intervir nesses lugares, mas ele tem que ter preparado ajudar quando solicitado no marco das Nações Unidas, como fez no Haiti. Pode ser que haja uma solicitação também em relação a alguma outra situação. Eu mencionei o Mali. O Mali é um país com o qual o Brasil tem uma cooperação intensa. Eu visitei o Mali quando era ministro do Exterior e colhi com esse presidente que foi deposto agora, faltava poucos dias de mandato, mas de qualquer maneira o presidente foi deposto agora, colhi com ele as primeiras amostras de algodão plantadas com tecnologia da Embrapa, né? Então nos causa uma certa... Mas ademais dessas ligações que nós temos, todos sabem que o norte do Mali, a parte que já confronta ali com o deserto do Saara, é também muito sujeito a rotas não só de tráfico, mas também de redes terroristas. Então, o Brasil tem que se interessar por essas questões, queira ou não queira, mas eu acho que nós devemos. E isso tudo exige uma capacidade dissuasória que nós temos que ter presente. E tudo isso eu diria aqui, talvez para já caminhar para a conclusão, senador, para não tomar muito tempo, eu diria que nós temos aqui dois ou três aspectos. Primeiro, um aspecto de legislação. E eu quero, mais uma vez, registrar o meu reconhecimento pela maneira positiva e expedita com que o Congresso Nacional, em particular, nesse caso, o Senado, tem trabalhado nas legislações de interesse da defesa, mais especificamente, por exemplo, a aprovação da Lei 12.598, de produtos de defesa, que é a que permite dar incentivos especiais às empresas estratégicas de defesa no Brasil e aos produtos estratégicos de defesa. Então, eu acho que isso é algo muito importante, quero registrar, aliás, acho que o presidente foi o relator, e eu quando liguei para ele, eu já disse, não, eu estou agradecendo antecipadamente, porque eu já conheço muito bem as posições, mas muitas vezes a própria burocracia, que todas as entidades estão sujeitas, poderia ter causado algum atraso, e felizmente foi possível evitar. Há pouco tempo enviamos também um outro projeto, a presidenta Dilma enviou um projeto muito importante, que é a Amazul. A Amazul é a criação de uma empresa, que permitirá à Marinha Brasileira ter a formação dos seus engenheiros nucleares, de toda a parte relativa ao submarino e à parte nuclear, separada de outras atividades. E até porque, como todos sabem, nessa área a demanda internacional é grande e o custo de formação desses engenheiros é muito grande. Então, e também, digamos, a sensibilidade dos temas tratados é enorme. Então, tudo isso justifica que haja uma empresa separada com esse objetivo, até mesmo para poder absorver a tecnologia que nós estamos querendo seja transferida da França, no caso específico do submarino. Dos elementos de propulsão, que são de nossa criação. Enfim, tudo isso eu acho que é algo muito importante e eu vejo, como já havia mencionado, esse interesse crescente do investimento estrangeiro, que é bem-vindo, mas também temos que ter um reforço da empresa nacional. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o reforço, que é ligado naturalmente a esse legislativo, é o reforço da nossa capacidade. Como eu já vim aqui outra vez, não queria também estar cansando, mencionando ponto por ponto, mas os investimentos na área de defesa têm aumentado. Se nós tomarmos a curva, eles têm, mesmo que deflacionados, eles revelam, digamos, há uma oscilação ano a ano, mas uma certa tendência ao aumento. Mas eles são, se nós compararmos com outros países, porque o Brasil também tem que perder esse hábito de se comparar com países pequenos, menores. O Brasil, se é a sexta economia do mundo, se nós somos os BRICS, parte dos BRICS, nós temos que nos comparar com eles. E aí, os nossos gastos em defesa estão muito abaixo da média dos BRICS. A média, é muito difícil comparar gastos de defesa, porque, por exemplo, certos países tiram a parte de ciência e tecnologia e põem com sua ciência e tecnologia. Outros não consideram pessoal. Então, essas comparações são muito difíceis. Eu faço elas, as menciono aqui com toda a cautela, mas um instituto importante, que é o CIPRI, que é um instituto sueco que estuda relações internacionais, diz que o Brasil é a menor dos BRICS tradicionais, é o maior um pouco que a África do Sul, isso em termos de percentual do PIB, Claro que em termos absolutos, se for comparar com outros países maiores ainda, quase a China e a Rússia, aí fica muito para trás ainda, mas mesmo em relação, mesmo em termos percentuais, o Brasil tem oscilado um pouco abaixo de 1,5% do PIB, e esses outros países, a média é 2,3, 2,4. No caso da Rússia, é bem mais.
Nós já chegamos a
1%. Mas isso inclui pessoal. E a questão é que 75% do orçamento nosso é pessoal, e uma parte grande do pessoal, inclusive pessoal inativo. Então, dependendo de como você contar, por exemplo, numa outra estatística que eu talvez não vá descer em detalhe agora, porque me chegou o conhecimento recentemente, mas é um estudo do Conselho de Desenvolvimento, o Conselho de Defesa Sul-Americano, sobre os percentuais de defesa na América do Sul. E, surpreendentemente, em termos de percentual do PIB, o do Brasil é muito baixo, porque eles excluem pessoal, eles excluem gastos que não sejam estritamente ligados à defesa mesmo. Então, é aí, como todo mundo sabe, que aqui no Brasil as Forças Armadas, embora a sua missão principal seja a defesa da pátria, acaba fazendo um pouco de tudo. Atende a desastre natural, né, atende a questões de segurança pública, frequentemente, quando em circunstâncias especiais e dentro das normas constitucionais, mas tudo isso faz com que se torne ainda mais premente a necessidade de aumento. Nós temos conseguido preservar, e eu diria que um aspecto importante do orçamento desse ano é que o percentual de investimento em relação ao percentual de custeio aumentou, e isso eu acho que é algo muito positivo. E, bom, alguns desses projetos já são muito conhecidos dos senhores, estão em andamento, como é o caso do ProSub, como é o caso de outros estão começando a se desenvolver mais, que é o caso do CISFRON, por exemplo, o blindado Guarani, também a repotencialização de antigos blindados, os helicópteros que eu já mencionei. Perdão? O FX-2 é o que a gente está precisando, vai ter que ser tomada uma decisão, terá que ser tomada, imagino, muito brevemente, sobre o FX-2. E eu queria, então, dizer isso. Claro que eu tenho alguns detalhes sobre alguns deles e poderia mencionar se for do desejo, mas para não tomar mais tempo eu diria isso. Mas além do equipamento, que é muito importante, eu mencionei alguns muito ProSub, absolutamente vital, o Brasil tem a maior costa atlântica do mundo. Nós que vivemos no Brasil esquecemos, eu que sou do... não nasci no Rio, mas moro no Rio, a gente olha para o Pão de Açúcar, esquece que isso é tão bonito, precisa morar fora um tempo para voltar para ver que é tão bonito. E o tamanho do Brasil também é assim, nós temos a maior costa atlântica do mundo. Né? A área coberta pela Amazônia é quase... pela Amazônia Azul é quase metade do território brasileiro, se você incluir. Então, essas coisas todas exigem defesa, exigem equipamento. Mesma coisa com relação aos blindados, em relação aos aviões que se fazem necessários também, mas não é só de equipamento que a nossa defesa vive, ela também tem o elemento humano, que é absolutamente fundamental. E eu posso dizer, presidente, que nesses 8 meses, mais ou menos, da minha gestão, depois de convidado pela presidenta Dilma na defesa, eu tenho podido testemunhar o altíssimo grau de profissionalismo das nossas Forças Armadas. E como elas estão focadas nesse interesse profissional de defesa do país ou de outras atividades relacionadas, direto ou indiretamente, com a defesa do país, ou quando convocadas até em questões da lei e da ordem, como do conhecimento de todos, ocorreu no Rio, no Complexo Alemão, ocorreu também quando houve problemas de greve de polícia militar nos estados, e ocorre também sempre em relação às fronteiras. Nós realizamos algo que eu quero também mencionar, porque isso tem a ver com o Ministério da Defesa diretamente, porque é com a coordenação do Estado-Maior Conjunto de Forças Armadas e participação das três, essas operações Ágata, né, em que nós temos, junto com o Ministério da Justiça, eles fazem mais a parte permanente, que é a Operação Sentinela, nós coordenamos a parte, digamos, de grande presença do Estado, de poder dissuasório nas fronteiras. Nós já fizemos três operações no ano passado, e por decisão da própria presidenta, estavam planejadas duas, porque sempre há o temor de que não haja recurso, mas a própria presidência decidiu que serão novamente três esse ano, e a primeira delas vai ser na área que ainda não estava coberta, que é uma área da nossa fronteira com a Guiana, Suriname, Venezuela, com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E em todos os casos houve objeto... É, foi, é,